Meu bom dia a todos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024. Estamos no Epicentrismo em Debate, número 201. E hoje o tema é Saúde Holossomática do EPICOM, na especialidade Homeostaticologia. A definição que trazemos aqui é: saúde holossomática do EPICOM é a condição, estado ou qualidade de equilíbrio dinâmico entre o conjunto dos quatro veículos de manifestação da CONSIM e o holopensene do epicentro consciencial autolúcido, homem ou mulher, fundamentado na serenologia. Apenas para contextualizar a situação e o que trazemos aqui, esse é o sexto paper que trazemos dentro de uma lógica intrínseca que diz respeito a esse estudo dentro da homeostaticologia. O primeiro paper foi o Desafios Homeostaticológicos, né, do EPICOM, e depois teve uma série de papers trazidos e debatidos em relação à saúde somática, saúde energossomática, saúde psicossomática, saúde mental somática, e agora, né, hoje, trazemos a saúde holossomática do EPICOM, tá bom? Isso só para a gente contextualizar do contínuo aí que a gente propôs. Em termos de definição, para que a gente possa equalizar aqui e basear as nossas discussões, o Homo sapiens sereníssimos é a consciência altamente evoluída nos últimos ciclos de ressoma e dessoma, fulcro de serenidade operante e antiemotiva, de extrema tranquilidade, equilíbrio permanente, autodomínio holossomático, sustentação plena das energias, holomaturidade, autodiscernimento e cosmoética em todas as manifestações, com a cosmovisão multidimensional continuada magna do universo e da vida consciencial, vivendo no anonimato e prestando assistência interconsciencial atacadista. Isso segundo as duas referências propostas pelo professor Valdo Vieira. Essa é uma compilação das duas definições. Bom, o Homo sapiens sereníssimos, naturalmente, ele tem um atributo, né, complexo, com vários trafores, que é do serenismo, e que trazemos aqui, esmiuçamos, para que a gente possa também equalizar as informações para o debate posterior. O serenismo é o conjunto de trafores basilares à serenidade lúcida e duradoura em qualquer dimensão consciencial natural do Homo sapiens sereníssimos. E há aqui oito singularidades da consciência serenona. Está lá no 700 experimentos, que aqui a gente contempla, a gente escreve aqui. A evolutividade, a fase final da sequência de autorressomas. Serenismo, a serenidade anti-estressante e a contenção sem toxicidade. Contenção emocional, contenção holossomática, sem toxicidade. Multidimensionalidade, a vida humana base para multidimensionalidade. Bioenergética, o domínio ortopensênico sofisticado, mais singelo. A catálise, que é a omnicatálise consciencial precisa. A sustentabilidade, que é o esteio consciencial planetário, a atuação em nível planetário na condição de esteio. Assistencialidade, a intervenção consciencial avançada, e o anonimato é a anti-egolatria funcional. Onde temos aqui meta, na verdade, isso aqui é uma proposição de abordagem autoconsciencioterapeuticológica para esse paper, né? Que pela evoluciologia, o mais inteligente ao pré-serenão é ter a meta do conhecimento teático serenológico, pertinente o quanto antes na longa trajetória autoevolutiva. Possível macroestratégia é a pesquisa multidimensional dos megavislumbres pessoais contidos na autoparafenomenalidade sutil. Então, a gente começar a estudar os nossos megavislumbres pessoais que possam ter alguma alíquota, né, um passo inicial de identificação racional desse mini percentual de ortopensenidade relativo à holopensenidade serenológica. Isso é passível de potencializar reestruturações sinápticas decisivas para a saída do status de autopesquisador teoricão, esse que vos fala, jejuno das manifestações complexas do Homo sapiens sereníssimos até a condição futura, ideal, laureada pela verbação. Uma condição importante na análise do holopensene serenológico que a gente frisa aqui é uma premissa da parafisiologia do serenão, é que a consim portadora dessa bagagem paragenética pinacular serenológica, ela consegue abrir áreas inoperantes nos hemisférios cerebrais, segundo as leis da paragenética, que pelo irrompimento do macrossoma, quer dizer, a paragenética impondo ou se impondo sobre a genética. E aí trazemos um parágrafo do professor Valdo sobre isso. O mais provável é os serenões transportarem de maneira sadia, nas próprias veias ou na bioquímica pessoal, em macrossomas avançados, tranquilizantes naturais, neurotransmissores chaves específicos, além da serotonina e da dopamina, ambas ligadas a sensações e sentimentos humanos, provavelmente ainda nem detectados e evidenciados pelos pesquisadores. Ou o conjunto entrosado de vários elementos químicos atuando ao mesmo tempo. Tal fato pode colocá-los ao abrigo dos choques psíquicos, da vida social, dos traumas emocionais graves e dos complexos de ansiedade. Talvez essa seja a base da antiemocionalidade e do que vem a seguir aqui, que é a questão do domínio, a antiemocionalidade, que é o domínio emocional sem autoinculcações patológicas. E aqui também vem a advertência, né? Não expulsemos a semente do serenão de dentro de nós. Consciências em evolução. A emoção não desaparece com serenões, fica dominada sem inculcações patológicas. E aqui a gente menciona, nós mencionamos, trazemos aqui para a discussão, cinco elementos que, são, meu ver, são paradoxais em relação a essa condição de um holopensene pró-amplificação da autoconsciencialidade alheia, típica, né, do materpensene serenológico. A primeira condição, em termos de ação, é um superprotagonismo anônimo. Muitas vezes nós estamos acostumados, dentro da cultura normal da sociedade, o protagonismo é aquela maxi-peça, né, de um mecanismo. Então, o superprotagonismo anônimo é a base da ação do serenão. O segundo é o acesso, né, essa inacessibilidade intrafísica vulgar que coexiste com uma glasnost total extrafísica, né, uma glasnost superior. A doação, que é a distribuição sem retribuição ou sem necessidade de retribuição. Há uma ortopensata relativa à condição da serenologia, que é amar sem ser amado. Essa condição de você doar o processo da interassistência plena, sem você esperar uma retribuição, até porque você é muito inacessível às consciências vulgares, né, do ponto de vista de acesso ao holopensene. Um quarto elemento que foi considerado aqui paradoxal é a megaponderação. A ponderação da multigenialidade evolutiva. E aí eu trago uma ênfase aqui. No Homo Sapiens Pacíficos, o professor Valdo fala muito de genialidade. Ele começa a abordagem do serenismo, da serenologia e da hipótese, né, do Homo Sapiens Sereníssimos, falando sobre genialidade. E falando sobre genialidade, sobre o processo de sair da mesmice, sair do convencional, sair das raias daquilo que é a normose, ele não fala esse termo, né? Mas aquilo que é o normal patológico. E isso, na verdade, quando a gente fala de genialidade, a gente pensa sempre em irrompimento, sobre romper barreiras. Mas o processo paradoxal é com o serenismo, com a serenologia e a multigenialidade evolutiva, e principalmente a percepção de assimetria entre a própria condição e a condição do assistido, há muita ponderação. Muitas vezes se associa ponderação com conservantismo ou conservadorismo. E a genialidade, né, com aquela questão, eu sou genial, eu sou diferenciado. Só que a consim, essa consim multidiferenciada, já está num nível de assimetria em relação aos compassageiros evolutivos, que ele tem a mega ponderação. Tá? E aqui no número 5, a singularidade, é a invulgaridade omniassistencial. O melhor termo, na verdade, em vez de invulgaridade, seria carreira solo omniassistencial, até para a gente fazer esse paradoxo, né? Sempre que se pensa em carreira solo, em singularidade, a pessoa é tão ela se destaca. Ela tem uma carreira solo não porque ela quer ser solitária ou ela é elitista. Ela tem uma carreira solo porque é natural a solidão do líder, né? Isso também é uma ortopensata, a natural solidão do líder. Então, a Consim, magnanimamente invulgar, como está escrito aqui, a invulgaridade, ela acaba, pela própria natureza diferenciada, fazendo uma carreira solo. Porque ela não, ela, a maior parte do tempo ela está tomando decisões e trabalhando, né? Claro que dentro de um contexto de liderança e de articulação de consciências, mas há uma condição de estar em carreira solo, né? Só que do ponto de vista omni-assistencial, fazendo assistência o tempo todo, o oceano de suor, como está descrito na Antologia dos Imortais, né? E, bom, é isso que a gente quis trazer. Em termos de casuística, nós trazemos aqui a condição da zefirologia, porque o professor Valdo colocou a condição das auto-insinuações evolutivas atreladas à evoluciologia e, notadamente, também à serenologia. Então, a gente traz aqui um estudo de caso, a casuística aqui em relação à zefirologia. A Consex, denominada Zéfiro, ela atuou assistencialmente na Comunex Pombal, né, sob os auspícios da Serenona Monja e do Transmentor, em dois períodos evolutivos distintos, dois períodos intermissivos, né? A primeira no meio, na metade do século XIX, o segundo mais ou menos no século XX, até lá quando ele ressomou, né? Foram mais ou menos 20 anos, perto da ressoma do professor Valdo, em 1932. E vários intermissivistas, segundo comentava o professor Valdo, passaram e foram submetidos aos procedimentos paraterapêuticos nessa mega instituição para-hospitalar que era o Pombal. Ele podia ser interpretado como um para-hospitalão, em que o professor Valdo tinha um departamento específico, podemos chamar de para-ambulatório, mas um para-departamento específico sob seus cuidados e que ele ajudou, ele assistiu vários dos intermissivistas que compõem a comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Em termos de assistência, esse processo era muito atrelado à paramedicinologia, né? O que acontecia? Nesse processo de paramedicinologia, eu acho que vale a pena a gente definir o que é paramedicinologia, está aqui ao final do segundo parágrafo da casuística, é o tratamento, remissão ou prevenção de futuras patologias conscienciais, atuando diretamente no psicossoma e ou no mental soma da consciex. Então, paramedicinologia, tratamento, prevenção de consciex, de patologias da consciex. De modo, é uma especialidade extrafísica, de modo a facilitar a recuperação de lucidez e, consequentemente, a obtenção de melhores níveis de homeostasia ou equilíbrio consciencial. Nesse processo, o que o professor Valdo frisava e lembrava é que existia uma condição de esclarecimento profundo daquela consciex que muitas vezes foi pensada, da baratrosfera, né? O Pombal era uma colônia, era uma comunex de intermediária, né? Então ela tinha esse processo de para-hospitalização das consciex que lá estavam inseridas na condição de assistidos. Então, havia o processo da impactoterapia fraterna, mas com a glasnost, com a explicitação clara, tanto das dificuldades do assistido, aquilo que seria prioritário para o assistido, para a consciex recém-pensada da baratrosfera, fazer na futura ressoma, e também um alerta providencial quanto às consequências regressivas do que aconteceria se não fosse feito aquela atenção dada, aquelas necessidades de encaminhamentos para a própria própria ressoma, né? Muitas vezes o assistido entrava no estupor pelo nível de glasnost, pelo nível de racionalidade, pelo nível de cosmovisão em relação a si mesmo. E esse ambiente, ele é um ambiente preparado para esse tipo de traumastenia. Esse termo traumastenia quem quiser procurar, tem uma indicação nas condições do professor Valdo, em que ele menciona a traumastenia naquele mini consensograma das patologias humanas. É uma parte do Homo sapiens pacíficos em que ele aborda os fatores redutores do autodiscernimento. Ele separa em 100 grupos nosográficos e ele menciona, no grupo nosográfico do traumatismo, é um grupão nosográfico, fala de violência, fala de muita coisa, mas tem um elemento que ele fala da traumastenia. Em tertúlias, em mini-tertúlias, ele explicava sobre o que viria a ser a traumastenia consciencial. Existe um verbete que foi feito, não foi pelo professor Valdo, eu acabei pensando esse termo e a gente colocou em termos de verbete da Conscienciologia, que é a traumastenia consciencial. A traumastenia consciencial é o processo em que a pessoa ela fica astênica, ela fica ressentida, ela fica num processo amuado depois de ter uma impactoterapia. Depois, pode ser uma impactoterapia propriamente dita, ou uma impactoterapia depois que a vida é impactoterápica com ela. A pessoa acaba caindo do cavalo. Isso aí é mais observável em consciências que têm um perfil mais de orgulho, de soberba e mais fechadismo em relação a si mesmo, com condições de ter um engrandecimento, uma soberba e falta de autocrítica. O verbete fala da condição intrafísica, traumastenia consciencial. Está aqui na bibliografia, para quem quiser. O professor Valdo, que ele menciona no Pombal, não é uma traumastenia consciencial intrafísica. Seria uma espécie de traumastenia consciencial extrafísica. Pegou a consciência da baratrosfera, fez um esclarecimento oportuno, a consciência, por ter uma soberba, não baixa autocrítica e não conseguir ouvir, aprender a realidade melhor, a realidade evolutiva sobre ela mesma, ela acaba entrando numa astenia, numa autovitimização, numa condição de ficar astênica. Então, esse parambulatório, ele tinha justamente essa possibilidade de, depois desse processo impactoterápico, existir o processo de assentamento das emoções, a consciência pensar sobre isso. O professor Valdo às vezes falava que, olha, aquela consciência estava deitada pensando. Eram parambulatórios para que a gente pudesse, nessa condição, a gente pudesse assentar. Esse contexto o professor Valdo chamava de pré-reencarnação. Era como ele chamava lá no início, quando ele tinha as projeções, ainda dentro do contexto espírita, né? Ele chamava de pré-reencarnação. E o que ele dizia que a paravisitação posterior dele, patrocinada ou junto com a Consex Tal Mal, a paravisitação posterior no Pombal fez com que ele fixasse algumas coisas. Ele encontrasse a para-enfermeira com quem ele tinha interlocução e os dois assistiam às Consexes, né? Ele encontrou a para-enfermeira, os procedimentos que ele instituiu lá no Pombal ainda eram utilizados na época da paravisitação, posteriormente ele já não garantia mais. As girafinhas, que eram aquelas consciências pré-humanas com a qual ele fazia telepatia, e era um momento de rapport com o assistido e até de impactoterapia, no sentido de dizer, olha, esse animal pré-humano aqui eu consigo telepatizar com ele. Você é superior a esse pré-humano. Por que você não faz telepatia? Por que você não valoriza o parapsiquismo? Então, era uma das técnicas impactoterapêuticas. Muitas vezes a consciência eletronótica, mística, ela não admitia essas condições. Tá? Então, a casuística em relação a isso, e outra condição da casuística, nessa autoperfilologia do professor Valdo, ele colocou no início do dicionário de argumentos da Conscienciologia 112 itens homeostáticos na ficha evolutiva pessoal relativos a insinuações serenológicas. Foi difícil fazer essa seleção, dá vontade de colocar tudo, e a gente colocou 20 itens, a gente selecionou 20 itens, até pertinente com o que a gente estava trabalhando aqui. Por exemplo, a abordagem holoterapêutica que o professor Valdo tinha em relação à condição serenológica, atuando com conscienciometria, consciencioterapia, serexologia alheia e holossomática. Aqui eu acabei não colocando nos 20 depois que eu vi, mas, por exemplo, a megateleparasemiologia, que é o diagnóstico que faz com a consciência através da projetabilidade lúcida, né? Não está aqui no item. Um tema que, e é esse caso, eu vi e eu achei interessante. Diz respeito ao 11, clarividência antissuicida. O aborto de tentativas de suicídio de duas consins. Ele mencionou como um elemento de insinuação autosserenológica. Ele colocou como sendo... Eu vi um caso em que um colega da CCCI, ele vivenciou algo assemelhado a essa condição. Pelo que eu pude entender, aprender da situação, foi uma condição em que ele tinha uma amizade dentro um colega de profissão, e que ele teve a pessoa já tinha os problemas depressivos, e a pessoa teve, e essa pessoa, o assistente no caso, né, ele teve um vislumbre de que aquele colega precisava estar com ele. Precisava da assistência. Ele largou tudo, desmarcou os compromissos profissionais e foi para o consultório desse colega. E ficou lá e não sabia o que era, ele viu que tinha muito assédio, ficou lá, não sei o que, daqui a pouco sumiu. Aí ele foi embora e depois esse colega veio agradecer, o assistente que eu estou mencionando, porque ele estava pensando em efetivar o processo. Ele comentou para o professor Valdo e o professor Valdo. Aí eu vi a interlocução dos dois. Ele estava, olha, isso aqui eu tive duas vezes na minha vida, isso é importante, isso é coisa avançada, isso é coisa de serenão. Então, eu vi o professor Valdo insinuando no colega, não fui eu, tá? No colega, esse estudo de auto-insinuação serenológica. E isso é importante por conta desse comentário aqui que a gente coloca em termos de efeitos. Isso tem a ver com a pseudo-cabotinismologia. Essa autoverificação racional dos próprios lampejos de serenismo pode fazer com que a pessoa, pode facilitar uma identificação do teto dos atributos pessoais. Opa, eu vou até aqui, ainda não sou isso, eu vou até aqui, não estou com essa bola toda. Mas, ó, eu posso ver que eu estou me avizinhando a níveis superiores. Então, assim, eu não sou serenão. Mas quem sabe eu estou no lampejo de um epicentrismo consciencial, estou no lampejo de uma desperticidade, estou no lampejo de um teleguiamento, aí cada um, né, veja o seu processo. E aí a pessoa vê o seu próprio teto e se avizinha do patamar superior. Isso é uma técnica útil, que mais uma vez eu vi isso sendo estimulado, descortinando novas responsabilidades cosmoéticas e até prevenindo contra vitimizações extemporâneas do próprio intermissivista. Se você chega, poxa, eu já tenho esse processo de, eu não estou beirando, estou avizinhando a condição da desperticidade, então, espera aí, eu não vou mais me vitimizar, me subjugando a assédios que eu estou vendo que são preteríveis e são... Né? Então, esse processo de você não se vitimizar com... autoverificação realística, né? Sem fazer o comentário que o processo patológico que a gente menciona pela consciencioterapia, a gente observa bastante, com bastante clareza, os elementos regressivos a posteriori desse parágrafo, mas o processo de você fazer auto-insinuação evolutiva, seja serenológica, se você quiser pensar lá na frente, né? Seja despertológica, seja epiconológica, né? Ó, eu quero me candidatar aqui para esse tipo de função. Eu vejo auto-insinuações comigo. Ou eu quero, não é nem me candidatar para os outros, mais importante, eu quero estabelecer comigo aqui, ó, a minha desperticidade, está assim, está assado. Né? Eu também vi o professor Valdo falando, especificamente para alguns intermissivistas, está na hora de você assumir a sua desperticidade. Isso é o processo da pessoa. Peraí, tá, pode ser, ele está vendo isso, meu teto está aqui. talvez isso que ele está vendo seja factível daqui a 6 meses, 1 ano, não sei, ou já é, já está acontecendo, ele está vendo pelo nível de heterocrítica dele. Então, esse processo de assunção de auto-insinuações evolutivas, isso é muito útil para o pesquisador. O que a gente precisa evitar são os elementos a posteriori que a gente está colocando aqui. É a erronia, né? Pela autoenganologia, possível elemento de insucesso na investigação das auto-insinuações evolutivas é a assunção prematura ou equivocada do vir a ser de forma sodada, já no aqui e agora, já multidimensional. Interpretando breves fulgores ou glimpses autoevolutivos efêmeros como se fossem, na verdade, autoconquistas já consolidadas. Então, a pessoa ouve o galo cantar e, por vários motivos, né, seja por status, por privilégio, por ainda ser subjugável a coleiras sociais do ego, a pessoa, em vez de olhar aquilo como um elemento motivador, de que, olha, ainda não sou isso, mas eu tenho esse glimpse aqui, eu tenho esse lampejo. Então, eu vou trabalhar, quem sabe, 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, eu já consiga fazer isso. Mas aí a pessoa faz assim, o céu está baixo, deixa eu abaixar o céu e dizer que eu já sou aquilo. Isso é o que a gente está falando aqui, segundo a cabotinismologia, né? E só para lembrar, cabotinismo é um fator redutor do autodiscernimento também, está lá no mini-consensograma das patologias humanas. É a condição em que a pessoa, é fundamentado esse termo cabotinismo num ator francês lá, né, medieval, se não me engano, Cabotin, em que ele era meio canastrão e ele queria se fazer diferente do que ele era. Então, pela cabotinismologia, a autoconsensometricamente assodada, né, ainda patologicamente desejosa em provar o próprio mérito diante dos pares e subjugável às coleiras sociais do ego, ela pode ser institualmente impelida a esconder, dissimular ou escamotear trafares, mazelas pessoais, né, para si e para os outros. E o que acontece? Qual é o problema disso? Ela se priva de autoenfrentamentos críticos que gerariam autocuras. Esses autoenfrentamentos, esse processo de assunção, ó, ainda não sou isso, ainda tenho esse trafar, e eu vou trabalhar para esse trafar, eu vou me colocar em autoenfrentamentos críticos que vão me dar a condição para esse novo patamar que eu estou almejando. A pessoa vai pela lei do menor esforço, socialmente falando. E autoconsensometricamente falando, não, eu já sou isso. E aí todos os inputs autoevolutivos que vêm de que ela não é ainda isso, ela deleta, ela entra num apriorismo de que ela é aquilo que ela almeja ser, embora ainda não seja. E isso tem um efeito paradoxal de autoestagnação. Esse elemento aqui, esse elemento é descrito, inclusive, na ciência convencional, tá? É chamado de autoincapacitação. A pessoa não se coloca em autoenfrentamentos, muitas vezes autoenfrentamentos públicos, porque ela quer ficar bonita na fita. Eu já sou isso, então eu tenho que mostrar um nível de expertise socialmente, nem que isso custe eu me melhorar evolutivamente. Estou dando a contraparte evolutiva, consensológica disso, mas esse elemento é chamado de autoincapacitação nas ciências sociais. Tá? Então, muitas insinuações evolutivas para todos nós, né? E muito poucas autoincapacitações também é o que a gente deseja. Na enumeração, no último item, o que trazemos aqui é uma série de 10 posturas técnicas autoconsensoterapêuticas, né, proveitosas nessa condição de entendimento da serenologia, para que a gente possa assumir, pelo menos a priori, já a condição de mini peça lúcida do maximecanismo multidimensional. Então, eu queria frisar algumas aqui: o autodiscernimento, a primazia da sabedoria sobre a inteligência. A sabedoria, ela é mais importante evolutivamente do que a inteligência. A nulificação da reivindicação ou necessidade de recompensas. Automegaforização constante intelectual. O resgate da holomemória. Me soa ainda pouco entendido essa condição da holomemória. E é importante a gente lembrar que a holomemória, ela é função direta do autodiscernimento. Você ter memória, você ter autodiscernimento para não poluir sua memória com coisas inúteis, com retrotraumas mal elaborados, com informações irrelevantes, e você cultivar o processo de triagem, seleção e retenção daquilo que é mais útil, evolutivo, é uma condição de construção da holomemória. Há consciências com síndrome de hipomnésia e muitas vezes elas sabem tudo sobre futebol. Qual a escalação da seleção da Tchecoslováquia em 1900 e bolinha. Por outro lado, elas não retêm aquilo que é prioritário evolutivamente. A condição da imperturbaciologia, que é a grandeza superior da imperturbabilidade. Essa condição que eu vejo também muito importante, que é a magnanimologia. O professor Valdo comentava que a magnanimologia é a mega ciência da bondade. É uma especialidade atrelada ao serenismo. É um entendimento teático da bondade superior ainda à sabedoria. Superior não, anterior. Vamos lembrar que, bom, quando se fala de sabedoria, muitas vezes é o processo cosmovisiológico mais efêmero por atacado. Mas quando se fala de bondade, se fala aí da questão do paradireito, está se falando daquela consciência varejo. Quando você aborda aquela consciência de maneira única, a varejo, ela tem todos os atenuantes e os agravantes da FEP dela, e isso já começa a ficar mais elaborado a partir da evoluciologia. A consciência sabe fazer o atacadismo a varejo. É como se a gente estivesse no hospital, tem aquele médico que pratica assistencialidade direta, aquela enfermeira que pratica assistencialidade direta, vê aquela pessoa única, aquela pessoa como... e vê, e olha, e se doa, ao contato da assistencialidade direta, mas na cabeça da gente, da cabeça da pessoa, a pessoa está fazendo o todo, está abordando o todo como se fosse superior. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque nós, dentro da conscienciologia, nós viemos de uma terpensene relacionada a poder. Pelo menos isso é o que nos trouxe aí a condição do professor Valdo. Então, muito importante a cosmovisão, muito importante a visão do todo, mas também precisamos aprender a olhar no olho, precisamos aprender a ver as singularidades de cada pessoa, aquela coisa assim, mais preceptor e menos, sabe, não sou contra atacadismo, não sou contra saldo de FEP, a qualidade da quantidade é muito importante, mas é importante saber olhar no olho e ver cada singularidade em termos de assistência. É o atacadismo a varejo que o professor Valdo comentava. A priorização da prudência, não ociosa, sobre a audácia. E, para terminar aqui, a listagem, a frase enfática, a listagem do conjunto de autoinsinuações evolutivas é técnica útil, cosmovisiológica, consciência interessada. Passível de contribuir na autolucidez quanto ao nível de saúde holossomática do autoconsciencioterapeuta. Por fim, questionamento, você assume a pesquisa atenta quanto às eventuais auto-insinuações evolutivas, com realismo técnico em favor dos outros, quais proveitos homeostáticos vem obtendo com essa auto-pesquisa? Bom, falei aqui 33 minutos, até foi um pouquinho além do que a gente previa, mas assim, abro então agora para as perguntas, para a gente poder debater, e aquilo que não tenha ficado claro, que a gente possa trocar. Tá? Desde já a gente agradece aqui.
Bom dia, Marcos. Parabéns aí pela exposição. Eu gostaria que você aprofundasse esse item 10 aqui do autotransafetivologia habitual.
Sim, esse é um tema meu de interesse também. A gente entende até um teto também. Mas esse aqui está descrito nas auto-insinuações evolutivas do professor Valdo como uma insinuação serenológica, ele viver a condição da autotransafetivologia, autotransafetividade, como condição habitual dele. Tá? A autotransafetividade ela é diferente da megafraternidade, isso é bem importante. Muitas vezes a gente já viveu, e é fácil a gente coletar informações entre os intermissivistas e na população até geral, a pessoa, por exemplo, tem um senso de pertencimento fraterno com as pessoas. Só que aí, normalmente, as pessoas têm esse senso de fraternismo com A, B, C. O outro, não. Agora, esse sentimento nos invadindo, quando ele começa a ter tinturas que são mais universais, por isso que mega fraternidade e universalismo estão tão juntos e mencionados de forma... Muitas vezes você vai ver no levantamento da Conscienciologia, das informações, mega fraternidade e universalismo está muito próximo. Porque essa condição de você ter a mega ou max fraternidade, ou max fraternismo, tem os três, são utilizados os três vocábulos, para você ter esse senso de fraternidade, de igualdade, de estamos juntos, de coesão. Isso é fraternologia. A mega transafetividade, a transafetividade é um processo a maior em relação à mega fraternidade, em que a consciência, ela consegue olhar a outra consciência além do contexto da forma. E aí eu menciono, além do contexto do sexo, além da vida humana, ela consegue olhar, acessar e ter um nível de afeto por aquela consciência do modo mais pleno. Isso é superior. Tá? E o professor Valdo mencionava que ele tinha isso de modo habitual. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o fato de uma pessoa como o professor Valdo ter, de modo habitual, esse tipo de tonalidade afetiva homeostática, padrão, isso embasa o processo, por exemplo, impactoterapêutico, qualifica de modo inequívoco o processo impactoterapêutico, porque tem essa bondade que a gente estava falando, e tem o processo de você ver a necessidade daquela consciência. Eu vejo que um erro, às vezes a gente fica, e mais uma vez, eu acho que em relação com o poder que é do nosso Mater Pensene, às vezes a gente pensa muito no atacadismo como se fosse uma coisa... Os detalhes não importam. Aquela consciência ali, não, é só uma consciência que vai... Então, a diligência assistencial, ela fica preterida em nome do todo. É como se fosse um utilitarismo, a forma regressiva do utilitarismo. Não, mas essa aqui pode... A gente já fez isso muito no passado, com guerras, eram assim, não. Tiveram as baixas, mas isso é por um... É em nome do cristianismo, é em nome do Mohamed, é em nome do não sei o quê, é em nome da minha religião, da minha ideologia. O processo da autotransafetivologia é quando você olha aquela consciência e ela é única para você, além do processo de soma, do sexo, da temporalidade. E isso é uma coisa que acho que, se a gente fizer uma pesquisa aqui, alguns de nós devem ter tido já. Só que o processo é a gente sustentar esse processo mais transcendente. Acho que a gente ainda vê como um fulgor, algum fulgurante, assim, eventual. E eu acho que isso pode ser, sim, trabalhado para a gente. A gente não trabalha, por exemplo, não pensar mal dos outros, pelo menos em tese, é para ser isso, né? A coisa regressiva, a gente pode trabalhar também o processo avançado de tonalidade afetiva. Ó, eu já pensei nisso, naquela hora que eu estava com aquela consciência, aquilo me inundou, e eu tive a visão de mundo, a mundividência que ela tinha. E era um processo atacadista de mega fraternidade e também de transafetividade. Cada consciência é única. Isso eu acho que a gente precisa colocar, assumir os nossos tetos. Eu vou até aqui, né? E a partir daqui eu não consigo ir habitualmente. Já tive lampejos. Como é que eu faço para pegar esse lampejo aqui e distribuir mais na minha holopensinidade? Entendeu, pessoal? Eu acho que a transafetivologia é um... A autotransafetivologia é um grande... Assim como a autotaquirritmia também. São dois super desafios. Você já viveu algum momento de taquirritmia? Já aconteceu de repente, ter um nível de projetabilidade que você trabalha em múltiplas dimensões, já sabendo o que está acontecendo, fazendo assistência? Ah, é aqui, é depois encaminha ali, depois encaminha ali. Como é que é? E trazer isso para fazer esse paraconstructo, esse construto que você vivenciou, pode ser um constructo, né, em relação a uma tonalidade de afeto transcendente. Esse constructo, deixa eu baixar aqui, deixa eu procurar entender, dissecar e vivenciar. Eu acho que é assim que a gente começa, mesmo tateando, mesmo sendo uma coisa, mas não envelhecer conteúdos que sejam elevados. Eu acho que isso é importante. Até porque está esperado, né? Eu lembro o professor Valdo comentando que muitas coisas as consegues dizem, não, eu já vivencio isso. E quando dessoma, putz, eu não vivenciava, olha só. Achava que vivenciava. Isso é comum na segunda dessoma. Provavelmente um monte de coisas dessas a gente vai achar que está vivenciando e vai ver que não vivenciava, vai ter até um constrangimento. Mas se você tiver com dignidade pessoal, sabe, com, peraí, eu quero testar isso, eu quero tentar. Você não vai ser repreendido por conta disso. Você pode olhar e ver que tinha uma ignorância em relação àquilo, um auto-engano. Mas mesmo os auto-enganos, tem auto-engano por falta de sinapse. E tem auto-engano por esse tipo de colocação grosseira aqui, como a gente comentou. A pessoa subjugava, por exemplo, a coleira do ego, nós vivemos numa comunidade, né? Então, evolutividade muitas vezes é prestígio social, a pessoa faz um negocinho evolutivo, né? E começa a barganha. Isso daí vai ser submetido a impacto terapia, sim. Às vezes, não por uma pessoa que conversou, às vezes só mostrando a realidade, olha só aqui. E você sabia no final que você estava barganhando, você estava ali, né? Então, eu acho que esse processo autoconsciência terapêutico, eu acho que é importante. É importante a gente ver os nossos tetos e a gente, todo dia, cada TENEPS, cada sessão de TENEPS é um novo momento para eu aprimorar meu rapport parasocial com meu amparador ou minha amparadora. Então, esse processo que tem a ver com a lei do maior esforço, ele se aplica à autotaquiritmologia e à autotransafetivologia. Você falou da autotransafetivologia. Tem a ver com a autotransafetivologia. Espera aí, deixa eu... Meu teto é esse aqui. Entendeu? Então, eu sou epicom até ali. Na hora de eu olhar aquela outra pessoa ali, às vezes um par meu, aí eu esqueço. Isso é autoenganologia. Entendeu? Então, eu acho que é esse processo que a gente precisa querer mais, assim, a gente precisa se... Eu falo para você, mas eu estou falando para mim, tá? Estou botando o dedo para mim, não para você.
Tá? Bom dia.
Pois não?
Olá. Dando continuidade a essa questão, eu fiquei com uma dúvida, que eu estou iniciante aqui, aprendendo, primeira vez. Então, essa, poderia dizer, dificuldade, seria uma patologia ou seria apenas um desvio de conduto cosmoética? E como autoprescrever-se a si mesmo para superar? Por exemplo, ontem, em uma dinâmica, eu percebi essa minha falta de afetividade, que não é apenas dirigida a uma consciência específica, mas vamos dizer assim, a intergrupos étnicos, de classe e de raça. Isso eu tenho percebido com mais consistência. E como trabalhar para, vamos dizer, superar isso, não é? De uma forma consciente, entender se isso não é realmente uma patologia ou se é apenas um desvio ético.
Os dois são patologia, tá? Se é uma patologia ou um desvio ético. A gente fala aqui, quando a gente comenta sobre doença do ponto de vista da conscienciologia, a gente não está se atrelando só, por exemplo, à psicologia ou psiquiatria ou essas condições mais convencionais. Se você tem, por exemplo, um egoísmo pontual, isso já é uma patologia que você pode olhar, se debruçar, e procurar reverter se aquilo soar lógico para você. Se você tem, por exemplo, alguma percepção energética de antipatia, né? Porque a maioria das doenças, quando se analisa sob a ótica do paradigma consciencial, tem egocentrismo e tem essa assimilação antipática de energias. Então você pode olhar por aí. Então, é desvio ético, é desvio... É algo para que você, de repente, está mencionando e que você vê que pode ser melhorado. Tem uma condição, por exemplo, eu acho que foi no... Foi um dos saúdes, eu acho que foi no psicossomático. Tem uma condição que é o seguinte, nós fomos líderes no passado. Nós aqui, você, todos nós, Tatiana, nós somos líderes do passado. O que que acontece? Muitas vezes nós temos no nosso entorno séquitos. Um séquito, uma entourage, afetos de consciências sem muito discernimento que estão olhando a gente para aprender, ou não só para aprender, ex-parentes que estão lá para nos proteger. Aí vamos supor, você tem alguém lá que você entra em contato, que você pensa mal, não gosta de fulano por algum motivo, sei lá, e pode ser o mais justificável que você acha, justificável entre aspas. Aí você começa a emitir o que a gente chama de patopensenes, pensamentos patológicos, pensamentos que fundamentados no negócio que a gente chama de desafeição. Isso é tipo um sinal para essas consciências que te rodeiam de que aquela pessoa ali é um perigo, um alerta. Muitas vezes essas consciências que te rodeiam passam a ser o seu exército pessoal. Às vezes um patopensene, uma briga que você tem, não é só a energia que você emana, é energia patológica, mas às vezes você emana com sexo. Então, esse processo de contenção, por isso que é a contenção sem toxicidade. Eu não vou me permitir. Tem a questão da autotransafetividade, por um lado, que é essa construção pinacular que a gente está tentando. Outra coisa que ajuda é essa construção dessas coisas regressivas, baratrosféricas, que a gente chama. Então, por exemplo, não pensar mal. Não pensar mal do outro. Eu vejo que ainda precisamos melhorar. E às vezes muito justificável. Isso foi trabalhado no outro verbete de saúde. Eu acho que foi o psicossomático, como eu comentei. Mas essa condição de você se responsabilizar por aquilo que é emitido por você, em termos de patopensene, porque a tua saúde é uma questão de saúde pública. Pública do ponto de vista de consciência. Você colocando, olha, deixa para lá, releva. Isso também faz o bem ao entorno, faz o bem à comunidade extrafísica do teu entorno. Entendeu? Tá?
Bom, quer falar?
Oi, Júlio.
Oi, Marco. Parabéns aí pelo paper, achei muito interessante. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho uma sequência aqui na enumeração. No número 1, aqui você coloca aqui na autodiscernimentologia, a primazia da sabedoria sobre a inteligência. E depois, no 6, magnanimologia, o entendimento teático da bondade anterior à sabedoria. É quase um crescendo aí, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais aí primeiro as nuances aí um pouco disso, dessa diferença entre a sabedoria e que envolve a questão da vivência, né, a questão vivencial, e esse quase um crescendo aí, né, da inteligência, sabedoria e bondade.
Então, Júlio, a condição da primazia é uma condição de superioridade mesmo. Você não vê gênios, você vê gênios do mal, gênios do bem. Você não vê sábios do mal. Isso já mostra o processo assim. A inteligência tem uma inteligência que é prioritária, que é a inteligência evolutiva. Por isso que eu não coloquei, eu botei inteligência. A inteligência, a pessoa pode ser ter uma inteligência política da baratrosfera. A pessoa não tem sabedoria, a pessoa pode ter, se ela sabe tudo, inclusive às vezes extrafisicamente, ela tem um monte de espião extrafísico que sabe o que o inimigo, extra, o inimigo político está fazendo de antemão, e só na história, isso é o que você sabe, né? O que mais tem, né? É, a religião e muitas vezes a questão parapsíquica a serviço das instituições políticas sempre foram atreladas juntos. Então, por exemplo, a pessoa tem esse tipo de inteligência, ponto, e não tem inteligência dentro daquilo que é prioritário evolutivamente. Mas e nem autodiscernimento, né?
E se a gente colocasse, qualificasse essa inteligência aqui como inteligência evolutiva, que essa inteligência baratrosférica já, digamos assim, já é meio óbvio, né?
É óbvio.
Mas essa, se a gente colocasse, qualificando aqui mais para o nível do intermissivista, que já se pressupõe não ter esse uso de inteligência anticosmoética, mas, assim, a sutileza da primazia da sabedoria sobre, se fosse ainda, seria sobre a inteligência evolutiva ou a inteligência evolutiva já envolve aí...
Se você colocasse inteligência evolutiva, já seria redundante, porque a inteligência evolutiva tem sabedoria. É, o autodiscernimento é um que eu não coloquei. Se a gente for ver lá nos fatores redutores do autodiscernimento, o primeiro capítulo é sobre autodiscernimento. E ele comenta que o autodiscernimento é a estrutura interna da sabedoria. O autodiscernimento é a estrutura interna, só que é um autodiscernimento com 100 itens, inclusive com inteligência evolutiva, com o processo da assistencialidade. Então, a gente começa a qualificar. O autodiscernimento que o professor Valdo comenta não é um discernimento da SOCIM. É um autodiscernimento multisserial, evolutivo. Então, quando você começa a qualificar com esses termos que você comenta, aí sim. Mas o que eu quis chamar a atenção é assim, não é inteligência pela inteligência. Tem vários tipos de inteligência, né? Todos aqueles itens lá de tipos de inteligência que a gente comenta, isso a gente for ver nos próprios verbetes da enciclopédia, tem um monte de tipo de inteligência. Tem até inteligência autoconscienciotérapica. Mas a sabedoria, ela é primaz. É mais importante a pessoa ser... Por exemplo, eu conheci nessa vida pessoas que não eram pessoas eruditas, mas com nível de inteligência simples, aquela coisa simples. A pessoa descomplica aquele contingenciamento, aquela condição estranha e evolutiva. Ela é só fazer isso aqui. Isso, esse tipo de sabedoria, a favor de todos, isso é principal, isso é superior à inteligência. Isso fica claro, tá? E aqui, uma coisa que eu quis comentar, o entendimento teático da bondade anterior. Não é que ela seja superior, ela é anterior. E é assim que o professor Valdo comenta. O professor Valdo, no léxico de Orto-Pensatas, ele tem pensatas sobre bondade e sabedoria. E ele compara uma com a outra. O processo é, a bondade, ela vem antes, mas não que ela é primaz, ou seja, mais importante. Mas é que toda sabedoria tem que ter a bondade. Então, a construção da bondade, ela é anterior e ela embasa o processo da sabedoria. Tá? Então, é esse processo que é importante. Tem uma condição que é impactante, assim, uma colocação, pelo menos eu acho, que, por exemplo, tem consciex, incomunex evoluídas, que elas têm bondade. Aquilo que capacita, aquele que é o passaporte delas, elas são, até certo ponto, um pouco ingênuas, um pouco singelas, um pouco... Não tem um nível de erudição alto. Então, tem consciex que são boas, ponto. Isso as capacita para vivência, é o passaporte para a comunex avançada. Por outro lado, tem mega gênios do mal que estão na baratrosfera. Então, eu acho que a análise desses dois fenótipos, vamos dizer assim, esses dois perfis de consciência faz a gente pensar, cara, então, e o mega sediador aqui, super inteligente? Tá, então, a inteligência por si só não diz tudo. Não diz que veio. Claro, você tem nesse meio tempo o evoluciólogo com aquela erudição absurda. Tem o trabalho da repreendência, aumentando a erudição, a para-erudição e a erudição evolutiva. Né? Mas, assim, o mega gênio do mal e a consim boa, mas até certo ponto um pouco ingênua. Mas olha aqui onde está um, onde está outro. Então, agora, a hora que essa pessoa mudar, sai de baixo. O momento que virá, né, e toda essa erudição, né, não qualificada ou usada para fins regressivos, na hora que a pessoa virá, ela vai que vai. Tá?
Okay. Bom dia, então, a todos. Parabéns, professor Marco, pelo paper. E nós já temos aqui várias participações online, pelo YouTube, né? Só lembrando para as pessoas se identificarem o local de onde, e o seu nome e de onde estão enviando as perguntas. Nós vamos agora atender Curitiba, o nosso amigo Eduardo Dória. Ele envia duas perguntas, eu vou fazer a primeira. Bom dia, professor Marco, e a toda a equipe de apoio deste epicentrismo e debate. Na primeira linha do item serenologia, da contextualização, página 1, o medo desmantela a autossabedoria. A autocapacitação liberta. Quais as suas dicas aos intermissivistas se manterem firmes com a prudência não ociosa frente aos possíveis medos e desafios da turbulenta Herubex atual? Como não sucumbir ao medo que pode abortar, né, a autossabedoria que cada um traz na sua holomemória? Depois certo. Tem mais outro.
De todas as tonalidades afetivas básicas, as básicas, o que eu acho que seria prioritário a pessoa eliminar é o medo. Até porque o medo, ele é fonte, ele é ponte para várias outras emoções básicas. Muitas pessoas com raiva, elas estão com medo. Então, assim, e tem uma coisa que é muito importante, também é dica do professor Valdo, sobre essa questão do holopensene. O medo é o holopensene da baratrosfera, é o medo. Algumas pessoas acham que é raiva, é o medo. Por quê? Porque a pessoa nesse momento está subjugada. Ela está... Tá? Então, assim, o medo desmantela a sabedoria pessoal. Se tivesse uma dica, assim, verifica os seus medos. O medo faz com que a pessoa não banque desassédios. O medo faz com que a pessoa, por exemplo, às vezes, por conta do medo de ser desmascarada, que está com medo, a pessoa não assume uma postura autoconsciencioterápica, impacto terápica com um desassédio que é necessário. Eu já vi e vejo, por exemplo, pessoa está medrando diante de uma impactoterapia que precisa ser feita. Impactoterapia não é... Essa é uma condição de explicitação que precisa ser feita com racionalidade. Não vamos, impactoterapia não é botar o tacape no ombro e agora eu vou caçar. É uma explicitação fraterna, óbvia e racional que precisa ser feita e que provavelmente o outro vai ficar um pouco impactado. É isso, é simples. Muitas pessoas, eu vejo, eu convivo com pessoas que têm medo desse processo de impactoterapia, mas na hora ficam com vergonha dessa própria limitação, desse próprio teto autoevolutivo, e travestem isso de assistencialidade. Não, mas olha a pessoa aqui. Então, o processo fica subvertido. Isso baseado no medo, na falta de glasnost, na falta de fraternismo, às vezes. Até porque a pessoa, muitas vezes, com medo, ela pensa mal dos outros. Então, ela fica insegura. Será que esse impacto, essa explicitação que eu preciso fazer, é maldade minha também? Então, por via das dúvidas, eu vou convencer os outros e me convencer de que eu não preciso ser frontal. Eu não preciso ser claro, racional, fraterno, mas lógico. E essa lógica vai mexer. Isso que é impactoterapia. muitas vezes tem esse processo. Então, assim, uma das dicas é trabalhar os medos. Uma das coisas que o professor Valdo comentava é que o medo se reduz na autodispersidade. Então, por exemplo, eu não admito um desperto, não admito assim, eu não admito assim em termos de hipótese, né? Uma pessoa que se auto-intitule desperta, eu não assumo assim a hipótese de uma pessoa na desperticidade plena ter medo de feedback. Para mim, isso já... Ela, claro, ela pode olhar, como a gente viu com o professor Valdo, a pessoa assediada, querendo dar feedback, assediado, falando o nome do assediador, ele passava a patrola. E passava mesmo. E tinha que passar porque ele estava defendendo um trabalho. E a pessoa, às vezes, levantava a mão no meio do negócio e deixava o assediador falar. Mas isso precisa de acuidade, hiperacuidade assistencial para a gente entender isso também. Mas eu não entendo e não admito, nas minhas hipóteses, no meu grau de entendimento hoje, na desperticidade, a pessoa, por exemplo, não se colocar, sei lá, para feedback, ou não conseguir fazer um curso que tenha feedback, tá numa IC, lá na OIC, é critério você ser atendido uma vez por ano? É critério. Entendeu? Então, assim, se a pessoa está tergiversando com isso, eu não mudo. Eu falei, tá com medo. Entendeu? Então, assim, mas isso, não quero colocar um holopensene desafiador. Tá com medo. A coisa não é baratrosférica assim, tá com medo. É o processo de, assim, assentar os medos. Isso é uma coisa muito importante na saúde holossomática. Assim como também a surpresa é efêmera, né? E depois ela é escada para outras emoções, mas o medo, ele embasa um monte de outros. Ele embasa a raiva, embasa o desprezo, embasa a aversão. Então, e é o suprassumo, é o holopensene da baratrosfera, quando você faz. Algumas vezes eu lembro de alguns resgates. O processo é ameaça. Tanto que quando a gente vê, né, a gente está falando de saúde e acaba falando de doença, mas é para fazer o contraponto, para poder definir pelo contraponto, pela antonímia. Mas quantas vezes a pessoa está sob assédio e a sensação dela é de que não tem jeito, é que tudo está mal, ela está numa cilada do destino, não tem o que fazer. Isso é um medo paralisante. E assim, ó, gente, é monótono. O assediador trabalha assim. E aí, não estou falando nem de assediador, estou falando dos autoassédios. A pessoa se sente, é ela com ela mesma, às vezes é paragenético, entendeu? A pessoa não tem saúde. Por isso que o medo desmantela a sabedoria, é esse autoassédio dos próprios medos. E eu achei interessante que o nosso amigo Eduardo, ele correlacionou, e muitas vezes se correlaciona, a prudência com o medo. Essa prudência instintual não é o que a gente está falando, a gente está falando da prudência racional, que é uma prudência sem medo, é uma prudência pelo outro, uma prudência de, cara, eu não vou causar iatrogenia, eu não vou causar lesão nas minhas atuações em relação ao outro. Não é assim, eu vou ser prudente para me preservar. Essa prudência instintual não é o que a gente está comentando aqui. Tá? Espero que tenha ficado mais claro assim.
E a segunda pergunta dele é: poderia explicar os itens 3 e 7 das insinuações, páginas 2 e 3, autodefesa avançada. Como podemos alcançá-la ainda nesta vida, essa autodefesa avançada?
Autodefesa avançada. O professor Valdo comentou lá no DAC, tem um verbete que eu gosto, que é de autorrefratariologia, que é a condição da pessoa ser refratária, ter para a imunidade, ela ser refratária a vários elementos. E tem 10 itens de como a pessoa pode se tornar refratária ao assédio, e principalmente ao autoassédio, mas é o heteroassédio que ele comenta, porque tem a ver com a desperticidade. A pessoa pode ser refratária, por exemplo, pelo nível de energia, pelo nível cosmoético, pelo nível de holopensenidade. A pessoa não é agradável aos assediadores. Os assediadores entram perto da psicosfera, tem autopacificação, tem bondade, tem uma auto-absolutismo, e os assediadores não gostam. Esse, por exemplo, é um tipo de auto-refratariedade. Eu sugiro para o nosso amigo para olhar essa questão da paraimunidade impactoterápica. O holopensene da outra pessoa, da pessoa que tem paraimunidade, ela tem tanta glasnost, ela tem tanta explicitação, que aquilo é incômodo a uma consciência cheia de melindres, cheia de ressalvas e cheia de tergiversações pessoais e negocinhos. A pessoa é chata. A pessoa é chata para os assediadores. O outro elemento aqui que está comentando é da mega nostalgia, a autolucidologia. Professor Valdo, nesse item aqui, eu recomendo que as pessoas leiam esses 112 itens, sabe? É um item pouco falado, eu acho. Comentado, mas pouco dissecado. Tá? Mas ele é absolutamente esclarecedor em relação a vários itens. E o que ele colocou de autolucidologia não foi o único exemplo que ele deu dois exemplos, mas ele falou da mega nostalgia. A mega nostalgia tem a ver, e ele explicita lá num verbete, isso na defesa do verbete, sobre volição, volição não, desculpa, volitação. Tem um verbete do professor Valdo sobre volitação, tá? E o que 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 acontece? Ele lembra daquela excursão extraplanetária que ele fazia ao lado de consciências avançadas, serenões e evoluciólogos, que iam para outros planetas. Isso dava uma sensação de mega nostalgia. E aí é uma condição interessante também, que é uma subversão do processo de nostalgia. A nostalgia, eu não sei se é claro, mas a nostalgia ela foi descrita, se não me engano, no século XIX, como um distúrbio psiquiátrico que os marinheiros sentiam quando eles estavam em alto mar. Eles sentiam da família e tudo mais. Isso também nas guerras, principalmente Primeira e Segunda Guerra, tinha nostalgia. Os soldados lembrando e ficando abatidos, às vezes sem comer. Então, foi descrito esse tipo de doença psíquica, essa nostalgia. O que o professor Valdo transforma e subverte é a mega nostalgia. Porque nós aprendemos na Conscienciologia que saudade é avidez bioenergética, é carência bioenergética. Ok. Né? Essa nostalgia, saudade, isso tudo é doença. Mas essa mega nostalgia é pelo fato de ele estar lúcido e com retrocognições das vivências magnas que ele tinha com as equipes com a qual ele participava. E isso dava um sentimento de, cara, como é bom estar lá. Quer dizer, eu acho que é isso, né? Mas alguma coisa assim de, né? Como é bom estar lá e ok, estamos aqui, né? Na nossa mega descensão cosmoética, trabalhando no intrafísico. Professor Valdo, enquanto a gente trabalha para recuperar cons, e é o nosso mote, vamos lembrar que várias insinuações do Zéfiro era para ele permanecer em descensão cosmoética para poder ter attachment com a gente, para poder ter liga com o trabalho que ele tinha que fazer na enciclopédia, ouvindo as nossas perguntas básicas, as nossas coisas. Então, o processo de mega descensão cosmoética do professor Valdo é diferente do nosso. A gente está aqui, vamos recuperar cons. Vamos lá, vamos. Porque a gente já está num teto de obtusidade. E a gente quer lembrar do curso intermissivo. Como é que foi mesmo? Eu quero fazer, por exemplo, o que o professor Valdo comentava da autoconsexabilidade retrocognitiva, autoconsexabilidade do período intermissivo. A gente se lembrando e tendo euforia, ficando bem, isso é um verbete, ficando bem e ficando em paz e tendo autodisposição, lembrando daquele período em que a gente estava, pós-curso intermissivo, cheio de energia, cheio de plano. Isso é fichinha para ele. Era fichinha para ele e não era o processo dele. Isso daqui, aquilo ele já sabia e era norte para um monte de norteamentos dele, mas o processo era claramente de estar no intrafísico e fazer o processo da enciclopédia e tudo mais, ter os lampejos, mas ele estava a serviço. Então, o processo de recuperações de cons magna dele não era como o nosso. Se ele tivesse recuperação magna de cons, ele já falou várias vezes aqui, eu não ia estar aqui com vocês, eu não ia estar ouvindo vocês. Aí dava aquele xingão cosmoético, carismático, gente fina dele, e fazia todo mundo rir. E dizendo que a gente, ó, aqui está com vocês, eu ia estar em outra. Então, o que que isso significa? O nosso processo é de recuperação de cons, é tentar esse processo da autoconsexabilidade, de tentar lembrar como é que era. Ah, eu tenho esse lampejo aqui. Às vezes a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5 lampejos. O processo dele era o contrário. Era esse nível de autolucidologia com mega nostalgia. E, peraí, eu preciso escrever, eu estou em missão, eu preciso fazer essa verbete, fazer o processo de aglutinação pós-diáspora de todos os intermissivistas. Vamos lá, e vamos lá, Flávia, você está com esse processo, qual é a necessidade? Acabei de sair do encontro ali com o incógnito, mas assim, Flávia... Então, o processo era diferente. É importante a gente saber que isso existiu e a casuística dele, porque, assim, provavelmente, daqui a alguns bons séculos, a gente vai passar por isso. O nosso processo agora é recuperar cons e depois, talvez, a gente tenha que fazer alguma coisa parecida. Né? Quem sabe, né?
Marco, duas coisas. Qual a obra que eu encontro esses 112 itens?
É o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia,
o DAC.
Isso.
Ótimo.
Lá no início. Tá, lá no início. Tá?
A outra coisa seria esse 11º item, clarividência antissuicida. Eu estou querendo entender essa questão de duas consciências. Mas aprofunda mais aí.
Amplia. Não, duas consciências foi a casuística que ele teve. Ele coloca nas insinuações que ele teve dois casos. Ele teve dois casos de evitação do suicídio, de duas consciências, em que ele teve a clarividência, ele viu que a consciência ia exterminar, a consciência ia exterminar e acabar com a vida dela, e ele foi lá acudir e abortar o processo. E aí tem o processo que eu estou dizendo, que eu vi um caso de um compassageiro evolutivo da CCCI, em que ele, no nível dele, talvez não teve tanta clarividência, eu não sei como foi, eu teria que, né, esmiuçar. Mas esse caso, ele teve um processo assemelhado, salvar mesmo, né? Não tem outra palavra. Salvar o processo da suicídio, né? Você ouviu que eu falei o caso do colega que eu vi aqui na CCC, que depois ele foi falar lá para o Val, ele falou, olha, isso aí é processo de antissuicídio, isso é coisa de serenão. Aí o colega não entendeu, coisa de serenão, sou eu. Mas hoje em dia, que isso há 10 anos, 15 anos atrás, o que ele está falando que é coisa de serenão? Sou eu. Mas agora a gente entende, é o processo da auto-insinuação. E às vezes a gente, no nosso nível, né? A gente tem lampejos ou um fenômeno sutil que a gente nem viu. A gente olhou um processo assim, o negócio é macro, sabe? O negócio é enorme. E a gente olhou pela lente assim, né?
Então, viu, Márcio? Só finalizando aí. Isso não é tão raro. Não aconteceu comigo, claro.
Isso é raro.
Não é raro, porque uma pessoa que eu conheço me contou uma situação semelhante a essa, né? Aí eu disse assim, poxa, tu salvou a vida dessa pessoa. Entendeu? A pessoa estava prestes a fazer uma bobagem.
Então, acho que a ideia é essa, coletar os casos e ver. Olha, foi uma coisa, ou não foi, é um pouco diferente, mas eu acho que você já pegou o espírito da coisa, vamos dizer assim. É estudar essas questões que acontecem com a gente, que às vezes passa batido, e isso não quer dizer que a gente é nada especial, só quer dizer que às vezes a gente tem uma responsabilidade evolutiva em termos de saúde, de assunção de saúde holossomática. É isso.
É exatamente nessa linha aí, eu queria só que você fizesse o cotejo desse trabalho anti-suicídio aí, que a pessoa foi direta, que no caso ali a pessoa tomou ação, né?
Isso.
Naquela relação do atacadismo, né? Se ela ficasse só no atacadismo, ela jamais ia largar todas as prioridades dela entre o físico para fazer lucidamente essa assistência no varejo.
Pois é,
então tem a importância de você ter um OFIEX no atacado, mas atuando ali no varejo.
É isso, eu acho que isso que é o importante. É muito importante o atacadismo. Ninguém está contra o atacadismo. Mas existe um elemento dentro do atacadismo que está no consensograma, o atacadismo a varejo. Que é um negócio, por exemplo, está aqui, né? E que se insinua aqui. É um negócio da cooperatividade. Omnicooperatividade, a poliassistenciologia. O professor Valdo, ele enumera isso. Assistência a favelados, prostitutas, autoridades públicas. Atendendo na clínica gratuita, lá em Uberaba. Atendimento no holociclo, no tertuliário. Nessa hora é a varejo. Nessa hora é o olho no olho. É o que você precisa. Então, é associar esse processo magno com esse processo do passo a passo. Eu vejo que, às vezes, de acordo com o perfil paragenético, às vezes a pessoa foi, há muitas vidas, ela está acostumada a ver o todo, né? E aí é o ver o todo anticosmoético que a gente está falando. Mas a pessoa, não, eu fui o rei de não sei quanto. Isso aqui são as baixas militares, mas aqui é para a civilização, para melhorar a civilização, né, do planeta, né, tudo mais. Aí a pessoa, em nome de ver o todo, a pessoa perdeu a mão de olhar no olho desse varejo, entendeu? Então, nada contra ser um super professor com a palestra para 1.000 pessoas, em alto nível, euforim, mas também ser preceptor, né? Ou nada contra ser o diretor do hospital, mas também ser o cara da assistência direta que vai lá e bota o estetoscópio no... ou vai tirar o fecaloma, entendeu? Então, esse processo do todo todo e partes, eu acho que é importante e faz parte da saúde holossomática, da consciência, trabalhar, né?
É isso, a gente via como exemplo o professor Valdo, lembro quando a tertúlia lá naquela sala verde, e aí estava um debate altamente mental somático, aí alguém levantava o dedo, mas o que é a projeciologia? Ele imediatamente... Projeciologia, isso. Depois ele voltava.
E isso tem um processo que, na minha concepção, tem a ver com o taquipsiquismo da autotaquirritmologia, que, segundo ele, é habitual. Autotaquirritmologia, vamos lembrar, não é só o taquipsiquismo, não é a taquipensianidade. Taquipensianidade é um elemento do ortotaquipsiquismo. Tem taquipensianidades que são por ansiedade, mas o ortotaquipsiquismo, a ortotaquipsiquismo, pensanidade, é um elemento da ataque ritmologia. E uma coisa que é interessante a gente observar é isso. Às vezes estava grande e às vezes a pessoa e tirava totalmente o foco de uma outra coisa porque era a necessidade do momento. Esse processo de para o todo, para a parte. Todo, parte. Ele fazia isso com muita maestria. É importante a gente olhar e entender esse nível de atributo cerebral. Todo, parte. Isso regido pela assistencialidade.
Você disse que é do todo para a parte, não é da parte para o todo?
Não, os dois.
Ah, sim, vice-versa.
Ele estava no todo, grandão, e daqui a pouco vinha essa pergunta que a gente está ressaltando. E o que é a projeciologia? Cara, peraí, mudou. Ele não fazia, peraí, cara, mudou. Ele não fazia. Ele estava aqui, aí você vê que o olhar, janela da alma, o olhar, em termos de atributos cerebrais, já focava. Esse processo da gente ser assistencial do todo para a parte, né? Às vezes a gente está lá escrevendo o verbete, aí vem o gatinho, miau, 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 e peraí. Né? Também é um exercício, né? Aí passa o rabo, aí... Peraí, mas é serenologia aqui, o gatinho foi sofrer. E tá, vamos treinar então, né? Então, acho que isso é um exemplo para a gente treinar em termos de saúde holossomática.
Outra questão aqui na ironia, na página 3, é estava vendo que essas abordagens, né, até o nosso erro mesmo do varejismo, do atacadismo, mas tem a questão aqui, que, quando você falou, veio um insight, que é a questão do extrapolacionismo. Isso. Interpretado errado. Você, às vezes, isso, tem uma extrapolação, acha que aquilo é teu nível.
É, tem dois processos. Tanto é o extrapolacionismo, que a pessoa já julga que conquistou, só que extrapolacionismo é o próximo passo, né? Então, peraí, esse é o próximo passo. Então, eu vou trabalhar com muito afinco, muita autorresponsabilidade para isso deixar de ser uma condição efêmera para ser uma qualidade angariada na minha paragenética. E tem uma outra coisa, às vezes não é nem dela, às vezes é de um amparador, ela percebe do amparador, aquilo é meu. E ainda é uma assunção ainda mais equivocada.
O extrapolacionismo aí foi perceptivo e ela já achou que era um atributo.
É, isso é um negócio que o professor Waldo chamava de... são os poluidores egocêntricos da heteropercepção. A pessoa está tão siderada, querendo aquilo, que às vezes ela percebe, por exemplo, no amparador, já sou isso. Se eu estou com os bons, então eu sou um bom. Não, é que o bom é muito bom e está indo até você. Entendeu? Então, assim, não. Se eu já estou percebendo essa consciência magna, eu sou magno. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas, assim, pode ser que seja muito mais assistencialidade de quem vem de lá do que uma autocapacidade já alicerçada de você. Então, você está... Cara, tem que ter autocrítica, é assim mesmo. E são condições difíceis, magnas, que a gente tem que estudar. Não adianta também dizer, não vou estudar isso que não é para mim. Isso só gera autovitimização extemporânea. Pô, não tenho isso. Será que não tem? Daqui a pouco, dessomou, puxa, eu tinha isso e não valorizei. Então, são desafios, né? Eu acho que isso tudo aqui que a gente está falando é muito desafiador, não é? Não é simples, né? Mas eu acho que se a gente não conversar sobre isso, principalmente trocar entre a gente aqui, o que a gente já tem, o que não é, para a gente poder se enriquecer em relação a esse tema que é complexo, né?
E posso continuar só na pergunta aqui da questão da clarividência anti-suicida. Você coloca isso como um item associado a Serenão, que o Waldo citou lá como uma evidência dele, né? Agora, eu fico pensando aqui se todos os casos desse tipo de intervenção são desse nível evolutivo de Serenão, ou vislumbres de Serenão, ou se pode ser simplesmente o amparo da pessoa que está para cometer o suicídio, tentando sensibilizar alguém que está mais predisposto. E que, assim, poderia ser do nível de tenepsista ou de desperto, algo mais, assim, que não é tão avançado assim, mas já pode, assim, estar predisposto a fazer aquela ação assistencial para evitar o suicídio do outro.
Eu acho muito importante essa pergunta, porque, assim, a insinuação serenológica não quer dizer que quem teve aquele pico tenha que ser Serenão. Isso é bem importante, você está comentando. É o que está dizendo assim, ó, o que está dizendo até aqui, ó. Isso aqui foi do léxico, ó. Os elementos, na clarificação, os elementos, na segunda linha, final da segunda linha de clarificação, tá? Os elementos constitutivos desta modalidade de inventário autoexistencial pró-serenológico começam a ficar mais claros, segundo Vieira, a partir da autodesperticidade. Então, a pessoa não é serenona. Ela claramente não é serenona. Ela é, por exemplo, um ser desperto. Fica mais claro a partir da autodesperticidade. Mas ela pode ser um tenepsista. Mas ela vive auto-insinuações. É o extrapolacionismo. Ela vive lampejos. Vamos lembrar que a consciência, ela é poliédrica. E ela, nessa condição poliédrica, nessa condição, essa faceta aqui, ela pode estar super desenvolvida. Num nível mas como um todo, é até de lampejos de serenismo. Só que ela não é serenona. Então, isso que você está perguntando é muito importante, porque sim, nesse caso que eu vi, o professor Valdo não estava dizendo que a pessoa era serenona, de jeito nenhum. Ela era um tenepsista, ou não sei o quê, não sei como que a pessoa se autoqualifica. Mas ela estava lá e ela teve uma condição. Não quer dizer que teve necessariamente a participação de uma consciência serenona. Ela teve um processo que ele colocou como relevante. Por exemplo, aleitamento cruzado. Essas são coisas para a gente estudar também. O aleitamento que ele teve, né, com a dona Yaya. Ele coloca como que, no caso dele, ele teve uma mama de leite para fortalecer o macrossoma dele. Agora, todo aleitamento cruzado, todo aleitamento é... Não. Então, eu acho que é legal essa sua pergunta, porque a gente tem que justamente fazer a dissecção, porque podem ter componentes, até dentro de um processo de performance intrafísica, que é assemelhado e que não tem a ver com o serenismo, penso eu, né?
É porque me ocorre que esse tipo de ação, mesmo, digamos assim, poderia até não ser nem coisa tão assim de nível de dispersidade, mas vamos supor que seja dentro do nível religioso. Poderia ter o guia cego, digamos assim, da pessoa que não quer que ela se suicide e tentando inspirar um outro parapsíquico que também pode ser, né, mais ou menos mesmo nível ali também.
O professor Valdo valorizava muito a CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, né? Pois é. Eu não duvido que a turma vivencie isso, né?
Aproveitando o gancho aqui dele, para não deixar passar, esse caso que eu falei para você que eu conheço, né, interessante que eu estava assistindo uma das tertúlias dele e ele colocou assim, né, o mais sério na vida não é o que você faz, ou aliás, o que você fez, mas o que você deixou de fazer ou ajudou o outro a não fazer. Aí ele diz assim, exemplo, o suicídio.
Interessante. Mas eu concordo contigo, eu acho que tem que analisar caso a caso. Acho que sim.
Bom dia. Tá, agora sim. Parabéns, Marco, por este, mais este paper aqui na sequência da saúde do EPICOM, muito bom. E chamou-me a atenção aqui no final da primeira página, o último parágrafo, serenologia, que dá aqui uns vislumbres de como é que é a parafisiologia do serenão. Não é? Fala aqui tranquilizantes naturais, neurotransmissores, além da serotonina e da dopamina, ambas ligadas a sensações e sentimentos humanos, serotonina e dopamina, são ligadas a sensações e sentimentos humanos, mas que provavelmente existem ainda outros não detectados e evidenciados pelos pesquisadores, e com elementos químicos atuando ao mesmo tempo. Portanto, fala aqui em pacificação, em contraponto ao medo, que falámos há pouco, e como há aqui a paragenética pinacular ser apta a abrir áreas inoperantes dos hemisférios cerebrais. Mas chama muita atenção esta parafisiologia que nos potencia aqui competências que ainda estamos a aprender.
Isso.
Se pudesses falar um pouquinho mais, por favor. Se tens alguma ideia.
Essa questão, ela tenta correlacionar essa questão do medo, desmantelando essa autossabedoria. O serenão, até pelo nome serenão, né, serenidade, é a consciência que já domina esse processo do medo, né? E aí, certamente, isso facilita esse processo de insinuação, de rompimento da paragenética sobre a genética. Muitas vezes com algumas questões parafisiológicas que são singulares. Existem algumas questões, Tatiana, que são na parafisiologia que parece que isso acontece, por exemplo, em outras áreas também do corpo humano. Por exemplo, isso por quê? Porque muitas vezes a ectoplastia, por exemplo, ela se aproveita de fenômenos fisiológicos da pessoa para se insinuar. Então, por exemplo, algumas sinaléticas que a pessoa possa ter em relação, por exemplo, à pneumologia, ao pulmão, que o pulmão tem muita correlação com o ambiente, né? Troca gasosa, não é isso? Troca, é um campo de golfe. Se a gente pegar os alvéolos, isso é um campo de golfe, se você esticar os alvéolos. É, isso, como a pele. Mas maior ainda em termos de extensão. Então, qual é o processo? A consciência, com o nível de sinalética mais avançadinha, eu admito que ela possa ter mecanismos, por exemplo, de pequenos broncoespasmos, pequenas supurações, ou parece sendo rinite, que tem a ver não com a doença, mas com um mecanismo paragenético de super, eu não vou chamar de hiperreação, porque dá uma característica patológica, mas superreação e superatilamento ao ambiente. Então, assim, parece, isso aí é uma coisa difícil até certo ponto, uma teológica, nesse nível que a gente está, mas parece que esse tipo de macrossoma de consciências mais avançadas, existem alguns níveis de funcionamento da fisiologia pessoal que são um pouquinho diferentes, até subversivos, em relação à consciência vulgar, assim, em termos de fisiologia. Esse, por exemplo, da consciência ter fenômenos fisiológicos que parecem, mas na verdade, está dentro do acervo de sinais parapsíquicos da consciência. Então, ó, sinalética funciona assim. Esse processo, já, assim, hoje na medicina se acha que não é tão variado o nível de neurotransmissores assim, né? Eu não sei se essa hipótese é da época do professor Valdo, né, que se achava que se ia descobrir uns 50 neurotransmissores diferentes. Mas ele colocou como hipótese que, sim, o soma do serenão, ele é maceteado para albergar a pessoa, aquela consciência dos choques psíquicos que ela vai ter que enfrentar ao longo do dia, ao longo da vida. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, provavelmente a parafisiologia de consciências mais despertas, com esse nível de espertas que eu digo, mais avançadas, em termos de saúde holossomática, ela tem o processo de hierarquização para o trabalho que ela vai fazer. É o contrário. Por isso, por exemplo, que tem a pararegeneração do professor Valdo, por isso que teve o nível de hierarquização da paragenética sobre a genética, teve o processo do reurbanizador precisar vir oligofrênico, que era o tipo assim, não estou nem aí para o corpo humano e para as obrigações humanas. Me deixa lá, quieto. Entendeu? É o nível de subversão das hierarquizações, da paragenética sobre a genética.
Sr. Marco, nós temos duas perguntas aqui pelo chat. A Jéssica Borghini, pode comentar nas autoprescrições, na página 4, linha 1, item 4. Holomemorologia. O resgate da holomemória enquanto postura técnica consciencioterapêutica? É uma pergunta que ela faz e ela continua. E se é possível relacionar com o item 5, imperturbaciologia?
Tem muito a ver. As pessoas bebem para esquecer, as pessoas dormem para esquecer, as pessoas ressomam para esquecer. E tudo é o cultivo da hipomnésia. A gente vê que a consciência mais lúcida, ela começa a cultivar a mnemossomática e a holomemória. Se a gente observa o que foi trabalhado aqui nesse item da casuística, né, a pessoa ela foi submetida a um trauma. Não que tivesse um nível de masoquismo de quem estava tratando, não é isso, mas assim, como conduta derradeira para ela poder seguir adiante depois de ser repetente da evolução. Mas como conduta derradeira, a pessoa ela acaba passando por um trauma. Tem correlação com o esbregue intermissivo, né? Eu já falei da traumastenia consciencial, mas com o esbregue intermissivo. O caminho natural das consciências amparadoras é fazerem com que a gente tenha acesso aos nossos retrotraumas para que a gente possa reverificar os nossos erros, mas para melhorar. Isso é a estratégia mnemônica dos amparadores. A estratégia mnemônica dos assediadores é fazer você relembrar para você entrar no buraco. É a retrocognição assediada, que o professor Valdo sempre falava, para a gente evitar e ter retrocognições sadias. Os amparadores, então, fazem isso. Ó. Lembra daquele... E aí é engraçado que às vezes eu vejo assim, puxa, estou me lembrando quando eu fiz aquela bobagem, que eu era tão imaturo lá quando eu tinha não sei quantos anos, olha que bobagem. Aí a pessoa fica constrangida, autoassediada por ter feito aquilo. Por que ela não olha aquilo dentro desse processo de refluxo da auto-memória? E olha só, eu fiz aquilo mesmo. Eu tenho que me preparar para estar numa outra condição, não repetir esse erro. Naquela época eu era jovem, naquela época eu tinha muito hormônio, naquela época eu estava rico, naquela época eu estava com status, naquela época... E a pessoa se prepara dentro do resgate dessa auto-memória, da auto-memória, para melhorar o seu presente e futuro. A maioria das pessoas tem esse processo, né? O que são os mecanismos mecanismos de defesa do ego? A pessoa ter essa inquietação aversiva em relação a uma condição que ela está vendo e ela não quer ver. Então, aí descamba para um monte de coisa. Negação, todo aquele hipergeneralização, aquele, né, formação reativa, aquela série de mecanismos. Isso é a pessoa não querer ver. A auto-memória é o mesmo processo. Como é que eu estou? Como é que eu estou cultivando esse processo de, mais uma vez, triagem, seleção e retenção daqueles fatos que eu vivenciei, que aquilo é evolutivamente relevante? Isso é um processo ativo de autodiscernimento. Ah, ok, eu fiz isso aqui não foi legal, eu tenho esses credores do passado, eu vou me responsabilizar. Tem o processo da minha máxima culpa, que é um verbete, na verdade é um termo, né, resgatado pelo professor Valdo, né, que é da antiguidade. Quando a pessoa começa a ter os fenômenos autorretrocognitivos, já passivo de acontecer em nível de tenepsismo, mas pleno em ofiex, pleno mesmo em ofiex, em que a pessoa, em vez de trabalhar o perdão, a gente fala muito de perdão, e que ainda é uma dificuldade, mas ela está no outro passo, ela está, na verdade, indo em direção aos algozes, as vítimas do passado, e ela assume a minha máxima culpa, não tem nada a ver com a culpabilidade judaico-cristã em que a pessoa fica se martirizando, mas a pessoa assume a minha máxima culpa, faz o processo de resgate da holomemória em relação a isso, coloca novas metas, a meta optata, coloca novas metas na condição de quem errou e que agora está assistindo, também é um verbete, e ela segue nesse processo de holomemória. Então, às vezes, eu vejo as pessoas, às vezes, não, eu quero trabalhar a minha autorretrocognição. Mas um próprio diagnóstico consciencioterápico que ela tem nessa vida mesmo, ela ignora, ou ela subverte, ou ela voluntariamente se esquece, ou coloca de lado. Se um diagnóstico consciencioterápico, que é mais fácil, aconteceu nessa vida, ela às vezes escanteia, imagina uma coisa que aconteceu, né, lá atrás, quando... né, as mentalidades eram mais regressivas e menores, e a pessoa errou muito mais. Sempre quando se vai para trás, em termos de resgate de holomemória, a nossa mentalidade era mais estreita. Isso faz parte do processo.
A outra pergunta é do Leandro, da Zona Sul de São Paulo. Me parece que é a primeira vez que ele está participando. Eu queria saber o que são esses animaizinhos que aparecem, que atacam as pessoas durante as projeções. No meu caso, foi um caracol. Outras pessoas são atacadas por aranhas. Eu tenho projeção desde criança, mas são descontroladas e muito breves.
Isso é o processo onírico. É o onirismo contido dentro do processo pesadelar, muitas vezes relacionado aos medos e tudo mais, mas é o onirismo. Melhor mesmo é a pessoa... Claro que a gente pode trabalhar uma série de coisas dentro do onirismo. Por exemplo... o professor Valdo comentava também, eu vou citando o professor Valdo porque a gente está falando de saúde holossomática, é um bom exemplo. A pessoa começar a ter nos próprios sonhos o processo de estar ajudando e assistindo os outros. Isso indica que ela aboliu os medos dela e ela está mais a serviço das pessoas. A serviço das pessoas no dia a dia, a serviço das pessoas... Né, e isso acaba transbordando para o onirismo dela nos sonhos. E o melhor, né, é a pessoa cultivar a projetabilidade lúcida sem esse tipo de temor, né, porque senão acaba infiltrando o onirismo. Dica: exterioriza aí para as lesmas, para os carrapatos, para as baratas, exterioriza as melhores energias e vê o que, que sobra. Né, exterioriza com fraternismo, sem medo. Não é você exteriorizar como se estivesse dando um pisão na barata ou na lesma, não é dar uma chinelada. Exterioriza com o melhor das tuas energias. Vê o que, que sobra, você vai ampliar a tua lucidez no extrafísico. Se for alguma consequência, algum ataque, isso também vai ficar deslindado.
A Jéssica, ela continua aqui uma outra pergunta que ela já tinha feito antes. Você já explicou no debate, mas poderia fazer uma síntese explicativa do porquê relacionou o título do paper Saúde Holossomática, do IPCOM, com o questionamento às eventuais autoinsinuações evolutivas?
Porque nós estamos trabalhando, né, para essa construção da saúde. A definição de saúde, de homeostase, depende do referencial que você quer. Né? Se você pegar a homeostase, tem um monte de tipos de homeostase diferentes. Saúde, um monte de níveis de saúde diferentes. O que a gente fala em termos de saúde holossomática, a gente está num debate do Conselho de EPICOMS. E o que o professor Valdo comentou e colocou como desafio para o Conselho de EPICOMS é que cheguem na auto-epiconologia. Você pode ser um EPICOM, né, do tamanho de uma rosquinha, ou você pode ser um EPICOM que o teu halo seja a maxi-epiconologia, que é o que ele coloca como desafio, que é a serenologia. Sabemos, pelo menos assim, que temos que trabalhar os nossos tetos autoevolutivos, mas o processo da serenologia foi o desafio que foi colocado. E é o que a gente está debatendo aqui, né? Espero que tenha sido com realismo, com tecnicidade, sem soar mateológico ou distante, mas a construção dessa saúde holossomática, que é fundamentada na serenologia, no serenismo, ela começa da gente começar, a gente assumir que a gente não é o nosso teto evolutivo, e a gente trabalhar com muito afinco, sem cabotinismo e com muita assistencialidade, inclusive com os nossos pares, e principalmente com os nossos pares, para a gente construir esse holopensene de serenologia. Então, tem muita coisa para fazer.
Senhor Marcos, nós estamos chegando já no nosso horário. Se quiser, assim, ampliar um pouquinho a frase enfática e depois fazer as suas considerações finais.
Olha, a frase enfática, ela fala a respeito justamente dessa condição, né? A listagem do conjunto de autoinsinuações evolutivas, como uma técnica, né? Na verdade, eu acho que esse exemplo que foi dado dos 112 itens das autoinsinuações é uma técnica para a gente olhar, para a gente ver essas autoinsinuações evolutivas, né? Para a gente ter a cosmovisão da gente mesmo, do nosso nível de lucidez, e a gente trabalhar essa saúde holossomática dentro desse processo de construção, de autoconsciencioterapia. Meu teto vai até aqui, posso melhorar em relação àquilo, já tenho essa conquista evolutiva, isso aqui é singular, ó. Para o meu nível evolutivo, isso aqui é útil, isso aqui é singular. Então, eu vou estudar, né, para que isso faça mais assistência e chegar ao nível pleno de saúde holossomática dentro desse nível de epiconologia, que é a serenologia, que é a vivência teática da serenologia. É o que o professor Valdo comentava, epicom mesmo é o serenão, desperto mesmo é o serenão? Sim, porque é o nível max desse processo, mega desse processo. A gente está com o nosso caminhãozinho levando a areinha dentro do nosso trabalho digno de autopesquisa.
Nós tivemos hoje, nas pontuações, 53 espectadores simultâneos, 211 acessos e 13 presentes aqui no tertuliário. O convite para o próximo Epicentrismo e Debate será com o título Descondicionamento Humano, da Especialidade Evoluciologia, com o EPICOM Roberto Leme. E convidamos a todos, né, vir aqui na próxima sexta-feira, né, para participar ao vivo aqui e também online, né, e agradecemos a presença de todos e um ótimo final de semana.